10 horas em ponto. Vamos lá, pessoal. Vamos dar início a essa edição do Papo Pro CBR. Hoje é dia 5 do 10, é o dia seguinte da Embarcadero Conference, que é o assunto do tema do Papo Pro de hoje. Então, ontem aconteceu aqui em São Paulo, né? A Embarcadero Conference. Eu não sei bem qual edição foi. Anderson, talvez possa até lembrar para a gente qual foi a edição. Mas é um evento muito tradicional da nossa comunidade Delphi, né? O grande evento esperado aí da nave mãe, né? Da produtora do Delphi. Muitos palestrantes são convidados para estar lá, né? Um evento bem dinâmico. Esse ano teve 6 palestras simultâneas. Então, para quem não entende como é que pode ocorrer palestras simultâneas, todo mundo fica com um fone de ouvido e você sintoniza no palestrante que você quer, o que é bem legal também, que você pode ir zapeando ali de uma palestra para outra bem rapidamente. Então, foi uma edição bem cheia, né? A gente percebeu que tinha muita gente lá. Eu gostei bastante, eu acabei não vendo muitas palestras. Então, hoje é um papo próprio bem descontraído. Quem teve aí na Embarcadero Conference hoje, pode subir no palco aqui com a gente. Vamos dar as primeiras impressões, né? O que foi, como que foi essa edição, comparar com as anteriores. Fica à vontade. A gente está aqui no, no, na Tectoy hoje numa sala. Comigo aqui está o Elias e a Juliana, que também estavam lá e participaram, né? O ACBR foi um dos patrocinadores, né, da Embarcadero Conference. A gente estava com um stand lá. Então, tinha a Aline do ACBR Pro, estava lá, o pessoal, a Fran, que vende o dia do ACBR, também estava lá. A gente estava querendo muito promover o nosso evento também, né? O dia do ACBR, né? Então, para a gente foi bem estratégico estar lá como ACBR também, né? A gente é muito parceiro da Embarcadero, além da gente ser Embarcadero Technology Partner, né? Ou seja, a gente tem esse acordo aí com eles de produtor de tecnologia, né? Mas a gente também distribui Delphi, né? Então, é para nós. Foi muito estratégico estar lá como revenda de Delphi também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Liana, Elias, querem comentar alguma coisa? O pessoal que está vendo, eles vão falar aqui no meu avatar, tá? Porque a gente está tudo no mesmo microfone.
A voz do Daniel vai oscilar um pouquinho aí, ó, as entonações, né? Mas foi bem legal, né? A gente estar lá presente no evento. É, todo ano a gente gosta bastante. Eu sempre vou com o plano de assistir algumas palestras. Assisto bem menos do que eu gostaria, mas em contrapartida, o networking que acontece é muito bom. Então, eu saio de lá bem contente pelas pessoas que a gente conversa, as empresas que a gente conhece, e esse ano não foi diferente. E a gente teve o prazer de ver o Alexandre falando sobre a CBR, né? Foi bem legal, até para mim, conhecer um pouco mais ali do trabalho que o próprio time está fazendo.
Legal, foi a grande estreia do Alexandre, né?
Bom dia, pessoal. É isso mesmo que a Juliana comentou. A gente vai mais focado na palestra, mas acaba fazendo um networking muito grande, revendo amigos também e tendo ideias nas conversas que a gente vai tendo com o pessoal. É bem legal essa parte.
Legal. Estamos aqui com o Landerson, que está no aeroporto. O Landerson vai embarcar daqui a pouco. Não chegou em casa ainda, não conseguiu voltar também. Ele mora lá no interior. Não sei se ele consegue falar um pouquinho aí. Como que está aí, Landerson?
Bom dia, gente. Bom dia. Cara, eu não cheguei. Na verdade, eu só chego em casa na próxima segunda. Tem uma sequência de eventos aí. Eu tô indo agora para Rio Innovation Week. Tô fora de casa já desde segunda, né? Segunda a gente teve em
Caramba.
Moriaé. Na terça, veio para São Paulo para fazer um evento aqui de noite do governo de São Paulo. E acabou sendo cancelado devido à greve. Aí, quarta, né? Ontem, Embarcadero Conference. Hoje, a gente está indo para o Rio Innovation Week. Em relação aí ao Embarcadero Conference, eu acho que, assim como vai ser também o dia da CBR, é um momento assim que eu considero um momento de festa, né? Poder reunir a galera, falar de
Porque
coisas que a gente gosta.
são amigos que a gente fala, às vezes, todo dia, né? A gente acaba falando com as pessoas, mas não vê elas, né?
Exato. E assim, falar de coisas que a gente gosta, né, Daniel? Que é muito legal, pessoas que a gente não vê. Eu fiz alguns convites, estava até conversando isso aqui em off. Vou tentar dar uma esticada aqui, porque eu vou precisar já sair, tá, pessoal? Então, vou falar um pouquinho demais aqui nesse comecinho.
Tranquilo.
Eu fiz alguns convites, cara, e eu não sei se algum de vocês tiveram contato lá. Eu consegui levar o Emerson Fakunde lá. O cara
Nossa,
fez um
ele
livro de Delphi em 2002. Delphi 7, banco de dados na internet. Pô, cara, sim, o cara ficou maravilhado, veio me agradecer, eu estava muito emocionado e tal. E, cara, eu falei, cara, eu te convidei, a gente trocava as ideias na LinkedIn, e aí um menino veio me agradecer por causa das coisas. Eu falei, cara, você sabe quem é esse moço aqui? Falei, cara, que começou agora, quem é esse, né? Porque, é. O primeiro livro que eu comprei com meu dinheiro foi o que esse moço escreveu. Sim. É, o cara ficou assim, encantado de ver como a gente ainda se relaciona bem, como a gente ainda se ajuda. E eu acho que isso, o poder do afeto ali do presencial é muito legal. Ali que a gente recebe, vocês lá, a quantidade de pessoas que passam no estúdio, vai ali dar um abraço, pô, me ajudou nisso, me ajudou naquilo e tal. Então, assim, Facundo, até acho que o Júnior fez um contato aí com ele, ele vai participar aí com a gente aí do Papo Pro, né? Mas, gente, vou dar um spoiler aqui já de uma vez.
Legal. Cara,
muito legal mesmo. E convite aí, galera. Eu vou, conforme falei, estou esticando aqui. Queria só aproveitar para agradecer o carinho de todo mundo que teve lá comigo, né? Veio tirar foto, conversar e tal. É, e, cara, vamos nos ver mês que vem já. Deus quiser, e há de querer, já está tudo certo, já deu tudo certo, vou colocar assim. No dia da CBR, que vai ser outra grande festa.
Sim, sim.
Ô, Landerson. E eu sei que você faz um trabalho também com a Zetecs, com o Centro Paula Souza. E ontem lá no evento eu percebi que tinha uns alunos lá também, né?
Sim, sim. A gente é padrinho, né? A gente tem diversas Zetecs. Mas teve um projeto do governo chamado AMS. Que ele pega os alunos da ETEC, eles participarem de algumas atividades extracurriculares. Eles não precisam prestar o vestibular para entrar na FATEC, né? Para a galera que não é de São Paulo, FATEC e ETEC, ensino técnico, né, profissionalizante, aí é ETEC, e a FATEC é a Faculdade de Tecnologias do Estado de São Paulo aqui. E aí a gente apadrinha a ETEC de Carapicuíba. Então eu convidei o professor, o coordenador lá, e alguns alunos, a gente levou. Conhecer um pouquinho do nosso universo, né? Ver o tamanho da nossa comunidade, como é acolhedor. A gente faz um trabalho lá com eles, sabe? Em maioria online, mas dá para fazer presencial. E suporte com conteúdo. Não tem conteúdo técnico, conteúdo soft skill, né? Como se comportar em entrevista, como é o mercado de trabalho lá fora. A gente já levou o André Celestino, né? Que trabalha no exterior, para conversar com os meninos, levamos alguns empresários. A gente sempre faz isso com eles lá, com material que às vezes eu consigo a liberdade de publicar no YouTube depois, no tempo. E a gente tinha esses alunos, eu trouxe mais alguns ex-convidados, né, que integraram ali o nosso público geral, vamos colocar assim, eu vi que estavam infiltrados ali, mas levei gente de outras comunidades também, que conversaram com o Delphi e estavam em outras. Assim, eu me preocupei muito em convidar pessoas que não estão tanto assim na nossa comunidade, mas nos dias atuais, mas que a gente conseguisse mostrar para eles o quanto a gente ainda é forte, o quanto a gente ainda consegue fazer. E acho que o evento ontem provou um pouco disso. Né?
Uhum.
Muito bem organizado, muita gente, e eu gostei muito porque, assim, dessa vez, mais do que nas outras, né? Eu senti fazer isso, tal, eu senti muito mais próximo do público também. Talvez, a sequência de ser o segundo ano com a pandemia e tal, mas eu senti que assim, na faixa grande, né? Era isso.
Bacana, eu senti isso também, como a área de exposição ficava no mesmo espaço físico ali de onde ocorriam as palestras, né? Ou seja, do estande dos expositores, a gente conseguia ver as palestras, né? Então, isso dava uma sensação de proximidade, né? No ano passado, eram uns ambientes separados, né? Eu ficava no estande lá, ficava até em depressão, ficava sozinho lá durante as palestras, não ficava ninguém lá. Agora não, agora sempre tá lá. Eu acabo participando um pouco das palestras, né? Mas vamos deixar o...
A gente acaba no, não participando, né, cara? Assim,
muito papo para pôr em dia.
O pessoal às vezes sai da palestra e vem para trocar uma ideia com você e tal. Porque, cara, não tem como você deixar de dar atenção.
Sim, pode.
Gente, deixa eu só aproveitar aqui rapidinho. É, Daniel, obrigadão aí pela oportunidade mais uma vez. Obrigado pela presença. Eu já apareceu aqui o chamado para ir para o voo, tá? Galera, grande abraço a todos vocês. Nos vemos mês que vem aí, no dia da CBR. Se Deus quiser, contar aí com a presença e o carinho de vocês mais uma vez.
Valeu? Valeu, Landerson. Obrigado aí, por mesmo na correria aí do embarque, dar um tempinho aqui com a gente. Valeu mesmo, cara.
Tamo junto, meu irmão. Um abração, galera. Tchau, tchau.
Legal.
Valeu, Lande.
Estamos com o Gabriel Oliveira aqui, o Delphi na veia. E aí, Gabriel, como é que foi lá? O que você achou?
Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom, essa conferência ela teve um gostinho especial para mim, né? É, das outras vezes, né? Depois
você tava todo arrumadão lá de terno.
Pô, eu falei assim, eu preciso de realmente me colocar que para mim realmente tinha um gosto diferente, tinha uma pegada diferente. As outras conferências, foi a primeira vez, né, que eu palestrei presencial dentro da conferência. Eu nunca tinha palestrado na conferência de forma presencial. As palestras que eu tinha dado foram todas de forma online, né? Então, teve, da época da pandemia, teve algumas palestras que eu dei na conferência, teve Code Rage, todas de forma online. E a primeira, e ano passado, a minha palestra ela não subiu, né? E essa desse ano foi a primeira vez que eu palestrei presencial. Então, assim, teve um gosto muito diferente, uma sensação muito, muito única, né? Palestrar na conferência, palestrar nesses eventos é uma sensação muito diferente. É, cada evento tem o seu diferencial, tem o seu quê de especial. E para mim, assim, ir para a conferência como o Delphi na veia, assim, é uma sensação muito, muito louca, assim. É difícil até descrever, né? Essa é a verdade.
Eu acho que pode até, não digo intimidar, mas acende assim, uma preocupação para o palestrante, é que ele sabe que a audiência é muito técnica, né? Tem um monte de MVP sentado, os outros palestrantes estão sentados ali vendo também, né? Então dá um frio na barriga do cara, putz, será que eu vou falar besteira aqui, né? Algo, né? Esses caras que eu admiro estão me vendo aqui, né? Então dá um certo nervosismo assim, nesse sentido, né?
Sim, até porque quando você está ali, né? Como você falou, é tudo muito, muito técnico. Então, tem N coisas que a gente pode estar acabando cometendo uma gafe ali no meio ali, e, cara, isso não tinha nada a ver ou qualquer coisa do tipo, né? Então, tá esse frio na barriga de que, tipo assim, você tem que ter certeza que o conteúdo que você está passando ali realmente é um conteúdo de valor, não é só uma injeção de linguiça ali, que não é só uma coisa que a galera vai colocar no Google ali e vai descobrir como fazer ou vai pegar como fazer. Tem que ser uma coisa que realmente tem uma relevância. E contrapartida também tem que ser isso, né? Você tá sendo observado por uma galera que programa bem pra caramba, uma galera que já é vivida dentro do Delphi, que conhece de cima a baixo, que sabe como fazer muitas coisas, e você tem que procurar o seu diferencial, procurar a sua característica, né? A sua unidade ali.
É, porque então, assim, como você falou, né? Hoje o pessoal acha muita coisa em Google, fórum e tal, internet facilita muito o acesso à informação. E nesses eventos, eles querem, muitas vezes, ver uma novidade mesmo, ver um truque novo, né? Ver algo que... E é difícil tirar truque novo hoje da cartola, né? com esse excesso de internet, de informação, né?
É, porque, por exemplo, né, a gente teve várias palestras hoje, na conference que, na minha opinião, eram coisas que você dificilmente ia ver em outro lugar que não fosse na conference, né? Então, quando a galera vai lá, tipo, ela realmente está nesse intuito mesmo, de tipo assim, eu preciso de entender o que, que esses caras estão fazendo que eu não consigo fazer, né? O que esses caras estão planejando entregar ali que eu tenho dificuldade, né? Vou dar a minha experiência, o meu feedback, né? A minha palestra foi sobre como criar um componente dentro do Delphi. Aí você imagina, como é que se dá uma palestra disso sem mostrar código, né? E de uma forma, em 40 minutos, e de uma forma que a galera consiga entender o que você está transmitindo ali na mensagem, né? A criação de componente é uma coisa complexa, assim, criar um componente de forma geral já é complexo. Componente difícil é mais complexo ainda. Então, é um belo de um desafio. E depois da minha palestra, depois que eu terminei de palestrar, foi muito legal porque a galera veio falando assim, cara, era justamente isso do que eu não conseguia entender. Não conseguia ver, não conseguia entender como criar um componente, né? Como fazer, o porquê que precisava fazer dessa forma. Teve gente que veio e falou assim, cara, eu consegui criar, consegui chegar numa parte, mas depois dessa parte eu não consegui terminar o componente porque faltava essa explicação aqui. Então, assim, eu tive esse feedback, né? Foi muito legal para mim, valeu 100%, 1000% tudo. E como você falou, o nível ali é muito alto, a régua ali é muito alta mesmo. E mostrar algo diferente, mostrar algo único, exclusivo ali, é realmente difícil. Você tem que tirar um coelhinho da cartola mesmo e explicar certinho o negócio.
Bacana. Tivemos outro palestrante que você já... Acho que você palestrou, foi na conference, então, no ano que foi virtual, é isso?
Isso. O ano passado foi a primeira conference online, presencial depois da pandemia. É isso mesmo, né?
Sim.
Se eu não tô enganado, antes dessa conference, as outras online eu palestrei em todas. Eu só não palestrei na do ano passado, que foi presencial, que minha palestra não subiu. Aí as outras todas tinham sido online e aí tinha algumas também que, se eu não tô enganado, eram até gravadas. E aí no final da palestra da gravação, a gente subia no palco e tirava dúvidas e falava sobre o que foi passado na palestra. Era muito legal também, mas o presencial é outra coisa, né? Te ouve, as pessoas que você
conversa. Ao vivo é muito mais difícil, cara. Eu vi muito isso. Algumas palestras, o pessoal às vezes insiste em compilar na hora, querer mostrar. Cara, eu não sei se é tão boa ideia, porque eu vi muito, muito nego quebrar a cara com isso. Vai compilar, dá um erro, e vai tentar rodar, não roda. Aí fica aquele silêncio embaraçoso. E 40 minutos é muito pouco tempo, né? Eu acho que funciona melhor PowerPoint, foi um vídeo. Não precisa mostrar fazendo, você só precisa mostrar a possibilidade que dá para fazer, né?
Eu deixei muita coisa pronta, né? Mostrei, tipo assim, eu abri o código, mas eu deixei muita coisa pronta. É arriscado, é um risco, assim, tipo, real. Se esse negócio der quebrar ali, você vai ficar ali com uma cara de, tipo, caramba, não sei o que estou fazendo. A boa parte da minha palestra foi em cima do PowerPoint, né? Eu mostrei conceitos, a lógica, a questão da herança, tudo isso daí foi. Mas lá na hora de mostrar a finalização, de como o componente ele funciona mesmo, aí eu abri o código, mas nem precisava de compilar, era mais para explicar como o código mesmo era construído ali dentro, né? Mas é arriscado pra caramba.
Legal. E tivemos outro discente aqui que foi o Alexandre, né? Primeira palestra. Mas o Alexandre saiu bem, aparentemente não ficou nem nervoso, né? Como é que foi, Alexandre? Você já palestrou em outros eventos, né?
Eu tava vendo ele de longe, ele tava bem tranquilo, cara. Falando de boa, nem se incomodou.
Eu tinha tomado já uns 25 litros de café já durante o dia. Já tava meio fora do normal já. Não, acho que todo mundo que palestra fica nervoso, né? Não adianta você falar assim, ah, não, eu tô tranquilo, não sei o quê. Sempre tem um frio na barriga, né? Eu nunca tinha palestrado nesse nível, né? A gente tá falando da Embarcadero Conference, é a fabricante do Delphi, que é a linguagem de programação que a gente usa há 20 anos, né? É uma relevância completamente diferente.
Eu até acredito que de evento de Delphi no mundo, talvez seja o maior.
Então, eu já vi comentários, acho que até o pessoal da GDK lá, né, o Boaro, né, que eles falam, existem eventos na Europa, mas os eventos são muito pequenos, os caras fazem num escritório, numa salinha que tem 30, 40 pessoas, nossa, né? Não é uma coisa do porte do que tem aqui, que tinha, sei lá, 1000 pessoas ali dentro do lugar.
Acho que não dava tudo isso, mas... É. 600 talvez tivesse, né? Tava bem cheio, né?
Tava bem cheio. E eu acho que um ponto importante é o que vocês falaram da relevância das pessoas que estão ali, né? A gente chega lá e você olha pro canto, você vê MVP, você vê um cara que você quando você foi pesquisar alguma coisa, você viu o vídeo dele, você pegou uma documentação dele, um cara que escreveu o livro, né, que nem o Landerson falou. Então você fica ali meio embasbacado com o negócio, né?
A minha palestra... É legal esse contato, né? Até para ver que o pessoal é de boa, né? Não tem arrogância, não tem estrelismo, né?
Todo mundo muito acessível, né? Você chega para o cara, ó, tudo bom, Paulo, conheço o seu trabalho, ah, vem cá, vamos tirar uma foto, dá uma aperta a mão, né? Então isso eu acho muito legal também. E todo mundo muito disposto, né? Se você chegar lá e falar, ó, tô com uma dúvida, vou fazer um negócio, não que o cara vá fazer ali na hora, mas é todo mundo aberto, né? Como comunidade mesmo, né? Vamos fazer um negócio junto, vamos não sei o quê. Você percebe que é o networking, né? Quando a gente fala do evento presencial, né? Mas você vê que consegue sair coisa dali. Se você falar, ó, eu quero fazer um negócio novo, né? O cara tem um componente lá que trabalha com um Open Office, e ele fala assim, ah, eu quero mexer com FPDF junto com o Open Office, aí você já fala, ó, daqui dá para sair alguma coisa mais para frente.
Legal. E sua palestra foi sobre o FPDF, né?
Então, e aí vocês falaram de tirar o coelho da cartola. Eu tirei o coelho da cartola do Daniel, né? Eu fui malandro. Não,
é bacana, porque ele é relativamente novo, né? Então, acho que pouca gente conhece ainda, né, essa tradução do FPDF do Pascal.
É, então, e ele não é... Lógico que não vou diminuir a complexidade dele, né, do desenvolvimento, mas o uso dele é fácil, né? São meia dúzia de comandos, é uma classezinha ali e tal, então é uma coisa tranquila de explicar, né? E, obviamente, aqui dentro da CBR a gente está trabalhando com ele, então ficou mais fácil. Talvez por isso eu não tenha ficado tão nervoso, né? Eu não aparentei que estava tão nervoso.
E Alexandre, foi interessante ali que, como você demonstrou o código também, né? Você usou os slides, você não compilou nada na hora, mas deu para exemplificar bem o código e o resultado sem correr esse risco de repente, algo falhar na hora, né?
É, então, eu não sei se todo mundo que está ouvindo aí sabe, eu faço parte de uma comunidade aqui em Piracicaba que chama DevPira. E a gente faz eventos frequentemente, né? Eu não faço as palestras normalmente, mas eu trabalho, eu fico de host ali, faço apresentação e assisto muito palestra, mesmo que não seja de Delphi, eu vejo os caras fazendo. E é isso que o Daniel falou. O cara fala lá, eu vou abrir aqui, vou compilar, vocês vão ver como é que vai sair. Cara, no primeiro F9 que ele dá ali, aparece um monte de linha vermelha, e aí o cara fica naquela saia justa, né? Eu falei, não vou correr esse risco, não. É PDF, a hora que eu tiver no nível dos MVPs aí, eu arrisco isso.
E num ambiente desse que tem várias palestras simultâneas, o cara muda de palestra só com um clique de botão no radinho dele, você ficou um minuto em silêncio esperando compilar ou tentando descobrir o erro, pum, você já perdeu sua audiência, né? Você
perde
Todo mundo já foi ver outra palestra. É, perde o cliente. Legal, subiu no palco aqui também, Daniel Fernandes. Seja bem-vindo, Daniel. Tava lá ontem, como é que foi? Acabei não falando com você.
Bom dia, pessoal. Tava bem corrido, a gente ficou mais do lado da arco ali, né?
Sim.
Aí, toda hora que eu olhava, que eu tentava ir para tirar uma foto contigo, tu tava correndo para algum lugar.
Nossa, eu tô até meio louco hoje.
Ah, imagino, muita gente pra gente conversar, né? Eu até tava falando com o Alexandre sobre o FPDF, né? Que eu conheci essa biblioteca do PHP, e eu até tava para estudar ela, para colocar dentro do componente lá que eu tinha criado, do LibreOffice e tal. É pena que a minha palestra era no mesmo momento que a dele, então não deu para acompanhar, mas assim que saiu o material da conference, eu quero dar uma olhada nesse componente.
Legal, bacana. Como é que tá o trabalho aí com o LibreOffice, com a biblioteca?
Ah, surgiu umas pessoas ajudando, aí legal. Tem alguns códigos aqui para revisar e vai subir uma nova versão agora. Acho que agora que passou a conference, até mês que vem, acho que já tá disponível.
Bacana. A Aqua estava com um time grande também, né? Vários, acho que todo mundo da Aqua palestrou lá.
Foi 6 palestrantes da Aqua esse ano.
Caramba, 6?
Legal. É, então,
foi não, mas é legal.
Palestras aceita lá.
É legal que vocês têm um time bem técnico, né? Então, foi bacana. Quem tanto palestrou da Aqua?
Esse ano foi eu, a Kívia, o Gustavo, o Michael, o John, o Jean e o Yuri, 7 palestrantes.
Nossa.
Teve bastante legal. Tema legal. Esse ano eu falei sobre cloud, né? Sobre desenvolvimento com FaaS. Foi bem interessante. Eu tive que aprender praticamente tudo sobre, né? Na hora que tava montando a palestra, eu ficava pensando aonde eu me meti. Mas no final deu tudo certo e foi um aprendizado muito legal.
Sim, acaba, a gente acaba crescendo um pouco mais também, né? Quando se arrisca a fazer algo assim, né? Queria perguntar para vocês que palestraram, qual que é a sensação, assim? Porque a gente conhece o lado de cá, né? A gente vai lá como espectador para ver como que é, assim, desde a hora que submete a palestra ali, o pessoal aceita, a equipe da embarcadeira já vai passando algumas instruções, tem um grupo do WhatsApp que vocês se comunicam, como que é os bastidores aí dos palestrantes? Tem uma salinha VIP lá para vocês, com massagem na costa, como que é esse mundo aí dos palestrantes?
Bom, mas só que não tem salinha VIP, não. Brincadeira, tem... no começo, na minha visão, né? A ideia da submissão, ela já começa aí, né? Escolhe o tema e tem que ser um tema que seria desejado que você domina, que você conhece, conseguiria falar com tranquilidade. Se você não conhece, você tem que aí vai ter um trabalho a mais de conhecer, se esforçar para entender, para fazer. Mas geralmente é alguma coisa que você já passou ou que você já viu em algum momento.
O Gabriel, só fazer um parênteses aqui, a submissão é aberta, claro. Né? Qualquer pessoa pode submeter, não é porque você é MVP, ou porque você é do ACBR, ou porque você é da Aquasoft. Qualquer desenvolvedor pode ir lá e fazer uma submissão de uma palestra.
E para o desenvolvedor é uma baita oportunidade, assim, de currículo, né? Você ter feito isso, né? Ter registrado isso em foto, sobe o passe, né? Vamos dizer assim.
Você vai para um nível de já ter tipo, como se fosse uma honraria ali, né, pô? Passou pela conference, passou na conference. É uma coisa realmente, no nosso universo de Delphi aqui, com certeza faz muita diferença. Né? Então
no maior exemplo Delphi do Brasil, né?
Mundo, né? Não é qualquer coisa.
É um peso, exatamente.
Isso aí. E aí, assim... bem lembrado, realmente é uma coisa que fica aberto. Inclusive, a abertura ela é comunicada nas redes sociais da própria embarcadeira. Então, assim, tem gente que não segue, que não acompanha, né? Geralmente, quando esses eventos eles abrem para palestrantes, a gente comunica, a gente posta, a gente fala no LinkedIn, no Telegram, no Instagram, enfim, onde tem rede social, onde a gente consegue chegar nas pessoas, a gente vai colocar de que, ó, estamos abertos com as inscrições e tem um prazo, geralmente de uma ou duas semanas ali para você se inscrever. Não tem limite de palestras, pode enviar ali várias. Eu mesmo, dessa vez, enviei umas 6. Né?
Daí, pegaram uma e escolheram.
Isso. Aí eles vão, aí vai chegar lá para alguém lá, e esse alguém vai ver lá, tem esse tema, porque você tem vários, por exemplo. Pode falar assim, várias trilhas, né? Fala sobre a trilha mobile, tal, UI, de trilha oficial, enfim. E aí submete, se é aprovado, tem chega um e-mail para você com aprovação, tal. E tem um grupinho no WhatsApp que a gente vai comunicando, chega na hora de palestra. Deixei bem minimalista aí, mas o pessoal pode escrever um pouco mais aí também.
O que eu acho, eu tô lembrando que... Diga lá, Daniel.
Só lembrando que o template oficial da palestra chega uns 3, 4 dias antes, então...
Aí tem que remontar todos os slides, né?
Exatamente. Não, é para deixar avisado que você tem 3 dias para montar a palestra, assim. Quem monta antes de 3 dias é... Cadê?
Não, mas eu vi muito palestrante com notebook sentado num cantinho ali, terminando alguns slides, viu?
A salinha VIP assim, serve para isso, é para o cara terminar a palestra.
Eu fiquei sabendo que tem gente que montou faltando uns 20 minutos, assim. Enfim, só um disclaimer aqui.
Confesso que eu fiz alguns ajustes antes de subir, faltando uns 15 ali.
Eu também.
Acho que eu até tenho uma teoria para isso. O que acontece? Você chega lá, você vai conversar com um monte de gente boa, né? MVP e tal. Isso. Aí você conta um pouquinho do que você vai fazer, e o cara às vezes responde, dá uma outra ideia, você fala, nossa, não pensei nisso. Ah, vou pôr na minha palestra. E daí, às vezes, dá alguns insights na hora ali mesmo.
E eu, por exemplo, que foi a primeira vez que eu palestrei, né? Esse ano, normalmente quando eu vou num evento, alguma coisa, você fica vendo a palestra pelo conteúdo, né? E o que eu, como a minha palestra era no último horário, o que eu fiz durante o evento inteiro foi ficar vendo as outras partes das outras palestras, eu ficava mudando dos canais, mas eu estava vendo como os palestrantes apresentavam e não o que eles estavam apresentando, né? Para tentar absorver esse conhecimento aí do pessoal que está lá, né? Então, como é que o cara fala, como que ele se posiciona, o que é mais interessante, se o cara anda no palco, se o cara não anda no palco, se ele aponta, se não aponta. E isso aí é um aprendizado pra gente também.
Sim, sim. Isso conta também, né? Você tem uma postura muito tímida, fala baixo, fica deixando silêncio, você vai perder a audiência, né? Tem que fazer isso mesmo, observar os palestrantes. Tem que ser você mesmo, né? Não adianta tentar imitar outra pessoa, tem que achar o seu estilo, mas tem que tomar com alguns cuidados mesmo, né? Não ficar deixando muito silêncio. Então acaba que o pessoal vai para outra palestra.
E eu queria comentar outra coisa que eu achei interessante, nos palestrantes ainda dá para aumentar bem mais, né, a participação das mulheres, mas o público, a gente que é mulher, observa que aumentou muito o percentual. Você não olha mais para o lado e só vê homem. Esse ano foi muito mais mulheres também, então acho que ficou bem legal. E além de serem mulheres, tem muita gente jovem também, né? Evento para Delphi, a gente sempre sente um pouquinho, a faixa etária um pouquinho acima dos 30, né? Mas eu percebi que tinha muita gente jovem também por lá.
Eu achei isso muito legal mesmo. A gente fala, ninguém mais tem, mas tem uma moçada apaixonadinha pelo Delphi, já mesmo, já desde. É muito bacana, né? Uma linguagem super poderosa, né?
É o pessoal da Aqua mesmo, você vê o time deles, é um pessoal bem jovem, né?
E vocês já voltaram, Daniel? Tem uns dino, tem uns dino aí, né?
Não, a gente já tá beirando uns 30 aí, então acho que não tá tão jovem assim. Já voltamos, sim. Eu sou aqui de Bragança Paulista, né? Eu tô no estado de São Paulo. Mesmo assim, na ida foi bem difícil por conta de trânsito. Bom, teve greve em São Paulo, né?
Tava tendo a greve do... E estava tendo a greve dos metroviários, né? E até no dia já acho que a greve acabou, né? Só que todo mundo não sabia e saiu de carro, né? A cidade ficou entupida, sim, de carro. Sim.
Aí eu levei 3 horas e meia para chegar lá. E para voltar foi bem tranquilo. Voltar, peguei pista livre, foi tempo normal. E o pessoal da Aqua já chegou lá em Porto Alegre também. Já estão tudo em cliente também.
Trabalhando.
Ah, sim.
Legal, bacana. A gente também viu lá o Delphi 12, né? Queria ver a impressão de vocês aí. Lógico que os MVPs acabam recebendo de antemão já o material. Hoje até quem tem subscription, assinatura do Delphi também recebe, né? É convidado a testar o beta. Mas foi interessante ver o Fernando Risato apresentar o Delphi 12 e as novas características, né? Eu vi bastante mudança lá, interessante. Parte de Android, eu vi que eles fizeram bastante melhorias, né? O que vocês chamou a atenção de vocês, né? Nesse Delphi 12.
Vamos lá. Eu não testei o tanto que eu gostaria, tá? Não testei, mas eu acompanhei e tô acompanhando a evolução. O que que me chama a atenção? Primeira questão das imagens ali, relacionada ao Android. Tem uma situação minha aqui, até no trabalho, que isso daí, se tivesse esse recurso, teria me ajudado, me poupado algumas idas e vindas, né, para a loja ali do aplicativo, teria me poupado bastante esforço. Então, esse recurso, ele é sensacional, realmente. O que eu achei também interessante, de tudo isso também, além da parte do Skia, já vim interno, é o seguinte, a gente está passando por um momento. Na verdade, não nós, né? A tecnologia, ela passa por evoluções. E a evolução que mais dói, né? É quando a plataforma atualiza. O que eu quero dizer é do próprio Android. O Android, ele atualiza e a gente, como criador de aplicativos, precisa de atualizar também, porque senão a gente acaba ficando defasado. Nas últimas semanas, a Google, ela limitou a versão mínima, né, do envio do aplicativo. Então, agora, se eu não me engano, é API 33 para cima, se você começar, vou subir o aplicativo agora. De forma geral, a gente sempre sofria, né, com isso, porque a Google, ela limitava isso e você não tinha uma perspectiva de quando o novo Delphi saía, né? Para cada Delphi, né, tem o seu SDK, a sua API própria. Então, dessa vez, a gente conseguiu se antever. Então, agora o Delphi 12 vai sair já com a API correta e com o tempo hábil de subir e fazer essa atualização, que era uma coisa que, por algumas vezes, já aconteceu de ter que aguardar uma atualização emergencial para conseguir atualizar o aplicativo na loja. Ele continua válido, né?
Eu notei isso mesmo. Eles estão dando muito mais foco em Android do que iOS, né? Não que o iOS não seja importante, né? É que o mundo do Android tem crescido muito, né? Até para automação comercial, né? Os PDVs, autoatendimento, né? Tudo com Android, né? Eu vi um recurso legal lá que eu não sei se é o que eu preciso muito no Android, que é o uso de duas telas. Ele fez um split de duas janelas lá e ele rodou no mesmo celular duas janelas no Android, né? Mas eu não sei se isso vai funcionar para os dispositivos de automação que tem duas telas, por exemplo. Se for, cara, putz, vai me resolver um problemão.
Eu vi isso daí muito por conta daqueles dispositivos que a Samsung está lançando, principalmente a Samsung, a Xiaomi, eu acho que tem alguns também, mas que eles abrem, sabe? Tem um, sim, eu não lembro bem qual que é, não,
Fold,
mas...
né?
Isso daí. Aí o celular, ele funciona com uma tela só, fica um pouco mais fino, mas funciona, e ele abre e se expande. É bem legal até. Eu acredito que é muito nessa linha aqui, mas também, na minha opinião, poderia servir sim para esses dispositivos com duas telas, né? Serviria sim.
Bacana. O Elias que deve ter ficado irritado, porque a gente aqui tem muita coisa que usa JSON. Então, tem, por exemplo, a gente está fazendo todo o mapeamento da API da Matera lá, que tem um monte de endpoint, um monte de JSON. E para a gente fazer as classes que serializam esse JSON de leitura e escrita, consome um bocado de tempo. Aí no 12 tem uma ferramenta lá que faz isso com alguns cliques, né?
Ah, é verdade. Eu com o Alexandre também está me ajudando nessa tarefa aí. A gente está mapeando um API da Matera, e se a gente já tivesse essa ferramenta, a gente teria economizado um bom tempo aí. Muito interessante isso.
Bacana. Eu acho que ainda está no beta, né? O 12 ainda é beta, ele não está tá público, assim. Ou seja, pode ser que tenha coisa que tenha que não funcione, vamos dizer assim, né?
Foi até um dos comentários que eles fizeram lá, que o Landerson tem soltado uns vídeos também, né? E eles falaram, ó, como é beta, pode ser que o que eles estão apresentando ali não vá para a versão final, né? As chances são pequenas, né? Como eles já estão apresentando e colocando para o pessoal testar, é muito provável que vai, mas eles não garantem nada.
Não é mais se der algum problema, Alexandre, algo nesse sentido? Porque se funcionou bem...
Então, mas o objetivo do beta é esse, né? É você aumentar a quantidade de pessoas que estão usando, e aí, de repente, dentro desse teste aí com mais gente, ó, aconteceu uma coisa muito errada aqui. Você volta para trás e não coloca essa funcionalidade nessa versão.
Falando das palestras, queria ver de vocês assim, qual palestra que você gostou mais. Não pode falar da sua, lógico.
Eu voto na sua, Alexandre.
Obrigado.
Eu, como falei, eu vi poucas palestras, né? Mas eu gostei do jeito que o Alexandre apresentou o FPDF, foi bem objetivo, vendeu bem o peixe, né? Mostrou bem as vantagens dele, né? A velocidade, o tamanho do PDF gerado. Gostei da palestra dele. Mas, por incrível que pareça, eu gostei de uma palestra que foi bem simples, do Gabriel Baltazar, que ele deu boas práticas de escrever código, né? Com elegância, o que era correto, o que era errado, por que era errado aquilo. Achei muito bacana essa palestra dele.
Essa palestra dele aí, eu acho que devia ser obrigatória para começar a utilizar a linguagem. Eu assisti essa aí também, achei bem legal a palestra dele.
Ele só não entrou na treta se é bom usar o if ou não, né?
pelo que eu vi, os novos Delphi já conseguem compilar. Compilar não, você consegue já enxergar o que está dentro do if, né? Então já não tem mais a mesma desculpa. Eu gostei muito da palestra do Ivan, que era sobre compilação no Linux. Eu gosto bastante de Linux, né? Gosto bastante desse tipo de abordagem. Eu achei muito legal as possibilidades.
Eu gostei da palestra do Dion, da Aqua também, e ele falou sobre... Ele fez um comparativo de desempenho, né, das versões mais novas, das versões atuais do Delphi, especificamente com o Delphi 7. E aí eu percebi, depois, voltando para casa aqui, pensando de forma geral, né, teve várias palestras que bateram nessa tecla. A minha mesmo, foi um comentário que eu fiz, né, que o Delphi 7 já está aí há mais de 20 anos e tem gente usando ainda. Mas, se eu não me engano, na palestra do Muca, que ele falou sobre visual, estilo, e ele fez um comentário lá, ó, você trabalha com high DPI, com algumas coisas que, obviamente, o Delphi 7 não vai te fornecer. Teve algumas outras duas palestras que falaram disso, e a do Dion especificamente, que ele deixou muito claro ali o tempo que você perde. Ele fez a mesma uma tela de criação de um CRUD no Delphi 7, no Delphi 11, uma diferença de 25% de tempo. Isso na execução direta ali. Aí ele começou a falar, mais tempo que você leva para converter imagem, para usar Explorer, para não sei o quê, né? E aí no final da minha palestra também, né, nas perguntas lá, um cara me falou, ah, por que você não implementa, não dá para implementar um negócio desse jeito aqui? E aí eu falei para ele, ó, dá, mas a gente mantém a compatibilidade com o Delphi 7, e no Delphi 7 não dá, né? Então eu acho que isso foi uma coisa meio geral que aconteceu ali, uma tentativa do pessoal cutucar aí quem tá usando o Delphi 7 ainda, cara, que vocês estão 20 anos atrasados.
Você sabe que eu, em relação a isso, eu levei uma chamada, um puxão de orelha do Wagner Landgraf, da TMS, porque ele ajudou bastante a gente na questão do FPDF, né? Assim que a gente publicou o FPDF, a gente criou o boleto, e o Wagner, que tem a API da nuvem fiscal, quando viu o FPDF, ficou louco, porque tá muito mais performance na API, né? Não precisa usar o Fast, fica muito mais leve a API usando o FPDF. E a gente ia fazer, lógico, os documentos fiscais, né? Eletrônica, porque a gente estava fazendo no nosso tempo, né? E o Wagner falou, não, preciso disso para ontem. E daí eles mesmos meteram a mão na massa e fizeram tudo, né? De NFE, NFSE, vários, quase todos os documentos eletrônicos, eles fizeram e entregaram. Só que eles fizeram usando as boas práticas das ideias modernas, né? Usando generics, usando interface. Um código bacana, bonitão, muito bem escrito, muito, muito organizado, né? E quando a gente pegou aquilo, que a gente teve que fazer? Quebrar tudo, tirar tudo, para ficar compatível com o Delphi 7. O Wagner estava bravo lá, e falou, pô, meu, você estuprou meu código, você acabou, com meu código estava tão elegante, não sei o quê. Mas assim, apesar da brincadeira, ele falou, meu, até quando você vai sustentar isso? Até quando você vai dizer que é compatível com o Delphi 7? Faz sentido hoje em dia? Então, assim, a gente vai ter que começar a se perguntar isso. Talvez não ter uma ruptura, mas as novas características que a gente for lançar para as ideias mais novas. Assim, não é que a gente queira forçar o cara a se atualizar, mas é que está limitando a gente agora, né? A gente está ficando preso a coisas que a gente não consegue fazer ou tem que escrever muito mais código só para manter essa compatibilidade. Então, começa a atrapalhar um pouco o desenvolvimento do próprio CBR, né?
E é engraçado que quando você fala de quando você fala de outras linguagens, né, o cara que programa em Node, né, ele vai lá instalar um pacote, ele dá um npm install lá e puxa o pacote. Na hora que ele compila a aplicação dele, ele fala, quebrou porque veio uma versão mais nova. Ele vai lá, conserta a aplicação dele e bota ela para funcionar com a versão mais nova. Né? O cara não tem as tecnologias novas, o pessoal que está programando hoje, não tem essa amarra com o antigo, né? Falar, não, eu tenho que, vou voltar para trás e vou... Não, ó, a versão nova saiu, ela tem uma funcionalidade e a partir de agora ela funciona desse jeito e bola para frente e vida que segue.
A gente sabe que na questão do Delphi tem a questão do custo, né? Ou seja, se manter atualizado, tem um custo anual ali que você tem que ficar sempre renovando, né? Então, acho que esse é o principal motivo que o pessoal não atualiza. Tem também a questão que, às vezes, o sistema fica enorme, fica dando um trabalhão. Até nisso, a gente viu muita gente oferecendo serviço disso, né? De migração, né? Porque, às vezes, o cara comprou o Delphi mais novo, só que ele nunca começa a tarefa de migrar o sistema, porque ele sabe que aquilo vai consumir um tempo enorme e muitas vezes, não vai gerar uma funcionalidade nova, né? Só vai atualizar a versão, né? O Gabriel comentou isso comigo ontem, né, Gabriel?
Isso, exatamente. Se você não conseguir ficar mantendo essa retrocompatibilidade por muito tempo, acaba não tendo uma... chegando num ponto, né, que você vai ficar mantendo pessoas que não querem mudar, que se acomodam, que não querem se atualizar, né? Uma coisa que eu também achei bem interessante também foi a palestra da Sileide. Ela falou sobre RFID e eu gosto muito dessa parte do RFID, acho bem legal. E ela fez uma explicação ali bem legal sobre usabilidade, como fazer, achei bem interessante também. Acho que foi uma das palestras que eu gostei bastante também, além das outras também, né? A Kivian também falou sobre um conteúdo bem interessante também. Enfim, na minha opinião, todas foram boas, mas essas duas aí se destacaram, hein? Gostei bastante.
Daniel, vai comentar alguma coisa?
Peraí, estava respondendo o pessoal aqui. Nossa, eu tinha comentado sobre isso que o Alexandre estava falando, que para manter o DevSet, o seu custo com o desenvolvimento acaba ficando muito alto, né? Porque se demanda muito tempo. E das palestras também achei bem legal o que o Michael falou sobre as exceções, os tratamentos de como você capturar as exceções encadeadas, né? A gente não se preocupa tanto em deixar uma mensagem de erro amigável. E o Mena falando sobre o RTTI também, as possibilidades ali, que é bem coisas que umas linguagens mais novas utilizam e utilizam por debaixo dos panos e a gente nem sente, né?
Bacana, ontem eu estava conversando com o Renato Rubinho, eu não vi essa da RTTI, mas ele comentou bastante coisa. E ele teve, a gente está fazendo uma espécie de gerador, ele está tentando fazer uma espécie de gerador de relatório para FPDF, olha como a coisa vai crescendo. E ele falou que com esse RTTI poderia resolver alguns problemas que ele estava tendo, vamos dizer assim, na hora de pegar os dados, alguma coisa assim. Já deu insights, né? Só do cara ver a palestra, né? Eu gostei muito de uma palestra também, que acho que foi o Tatu da TMR que apresentou, que ele falou da questão de multithreads, né? Palestra bem técnica, um assunto difícil de falar, mas ele fez um exemplo lá que estava bem, bem fácil de entender, né? E ele comparava um código sem thread com critical section, outro usando outras técnicas, né? Então, dava para ver a diferença de desempenho, né? Que dava quando você fazia a programação de forma apropriada ali. E teve um incidente lá também, né, cara? Não sei se... Assim, é até chato a gente comentar, né? Mas acho que é importante a gente falar, porque até começando, eu via muita gente de mochilinha nas costas lá, que provavelmente tem um notebook ali dentro, né? Então, eu não sei para que desenvolvedor, para onde vai ter que levar o notebook, cara? O cara não desgruda do notebook, né? Ele nem vai abrir, nem vai tirar o notebook da mochila, mas ele vai e leva o notebook para onde ele vai, né? Então... O que medo aconteceu? O chefe ligar, ele
tem que fazer. Dá o medo de chegar ali.
Putz, deve ser. Mas aí, o que aconteceu? Entraram duas moças lá, bem vestidas, chegaram na portaria, falaram que eram jornalistas, tinha até um sotaque em espanhol, dizendo que ia entrevistar. Bom, entraram, conseguiram entrar. Jogaram o Miguel lá e entraram. E essas moças lá ficaram andando pelo auditório, roubaram dois notebooks, do Marco Polo e do Alessandro, né? Então, cara, assim, chato, puta prejuízo financeiro, né? E imagina, deve ter coisa ali que não tá na nuvem, código que o cara tá testando ainda, né? Então, eu acho importante a gente falar assim, pra gente ficar muito atento a isso, né? Você tá com o seu notebook lá, não descuida, fica sempre com ele na mão, ou guarda em algum lugar, deixa no carro, deixa na casa, né? Acho que não dá para levar ele. E os dois eram palestrantes, né? E esses não tinham jeito, eles tinham que estar com o notebook deles lá, né? Logo depois da palestra deles, né? Acho que eles acabaram a palestra, deviam estar respondendo dúvidas ali. Essas gatunas passaram lá e roubaram de dentro da bolsa deles, né? Abriu a bolsa, puxou o notebook e saíram. Então, até viram na câmera elas lá, mas não tem como... Não, a câmera não pegou o momento do furto, então não dá para provar que foi elas, né? não dá para ir em cima nesse sentido, né? Mas então, foi bem desagradável isso aí, né?
Acho que com isso a gente aprende a ser assim, serve como um aprendizado para todo mundo, de realmente não se desgrudar do notebook, que é realmente uma ferramenta de trabalho, mas também para a gente entender a importância do commit, a importância de um backup e a importância de você ter um sistema de sincronização, se possível, né? Aqui no meu ambiente, hoje, eu uso os três. Então, eu uso o commit, tudo que eu desenvolvo, o commit, está tudo commitado. É, eu tenho um backup, né, que aí eu faço semanalmente. E eu tenho um sistema pela Mega, né, que é aquela, uma empresa chamada Mega, que como o Google Drive também tem, que é um aplicativozinho que fica aqui na minha barra de notificação. E eu seleciono algumas pastas no meu computador que eu gostaria que ele sincronizasse. Entendeu? E até ele sincroniza até disco externo, né? E aí, assim, não precisaria de comitar realmente, né? Mas o commit é padrão, então não tem o que fazer. É, mas ele pega tudo que é código, tudo que é arquivo que foi modificado e fica sincronizando com a nuvem. Então, assim, há eventuais problemas. Meu notebook quebrou, tragou, não sei. Se eu precisar de pegar um notebook novo, eu consigo restabelecer esse ambiente de uma forma bem mais tranquila. Isso é muito importante.
É, tem, tipo, licença de software, um monte de coisa que acaba ficando ali que até resolver, ou seja, vocês vão perder uma semana até pôr um setup em ordem de novo, né? Isso foi chato, né? Mas, assim, no evento em si, eu achei bem organizado, né? A comida estava bacana, o food, né? Quando e como a gente ficava lá como patrocinador, a gente já ia no food antes de todo mundo, né? A hora que já colocava os pão de queijo lá, já corria para cima, né? Depois que abria, acabava a palestra, vinha para cima um enxame de gafanhoto chegando ali na comida, né? Mas estava tudo de boa qualidade, né? O local novo eu achei interessante. O pessoal reclamou um pouco para chegar, mas acho que teve mais relação com a greve dos metroviários do que do local em si, né? Uma região muito bonita ali do Morumbi, né? Então, achei bem legal. Tinha bastante restaurante em volta também, né? Parece que os restaurantes não estavam sabendo do evento, né? Então, teve essa questão que também muitos demoraram, né? O cara tá sem comida.
É, eles não foram avisados, né? Eles têm parceria com o espaço do evento, pelo menos o que a gente foi, né? E, por alguma razão, o espaço em si, dessa vez, não avisou. Então, não tinha nem refrigerante gelado mais.
Teve tombo do Muca, né?
Eu fiz o prato eu fiz o prato depois do Rubinho, então eu não sei se acabou o rango porque ele encheu tudo primeiro, porque estava com pouco lá.
É, eu nem fui almoçar, fiquei por ali comendo pão de queijo e batendo papo com o pessoal. Mas foi bem legal, o espaço do patrocinador também era bem amplo, né? Tinha mesinha, tinha... A gente estava bem confortável também ali, cara. Os equipamentos, a CBR levou bastante equipamento da Tectoy para mostrar, né? Todos em Android, né? Mostrando as soluções do CBR rodando nesses equipamentos de Android, então. E o K2, que é aquele totem grandão, a gente também usou para mostrar a página do evento, né? Ali foi bem legal, né? O pessoal podia ver vídeos, né?
O pessoal até se inscreveu, né, pro dia da CBR lá. Teve uma campanha ali também para quem estava presente, foi bem legal.
Bom, estamos quase. Diga lá, Gabriel.
Aplicação da balança rodando lá, gostei.
Sim, a aplicaçãozinha que você fez, né? Lá para o Autopom, né? A gente
foi show de bola ali, né?
É uma aplicação que para quem conhece essa aplicação, ela se propõe a ser uma balança de self-service autônoma. Então ela fica lendo a balança, enquanto o peso está zerado, fica com uma animação lá falando, coloque o prato na balança. Assim que ele coloca o prato, ela já começa a pesar, assim. E quando ela lê o mesmo peso duas vezes, ela fala, opa, estabilizou. Então, vou imprimir um ticket aqui do peso do cara, né? Então, é uma aplicaçãozinha bem, bem prática ali. A gente deve até publicar isso aí no OCBR para o pessoal poder usar, né? Ela não precisa de integração com o software, né? Mas tem uma funcionalidade bem bacana. Mais alguma coisa que chamou a atenção de vocês no evento? Vocês viram de extraordinário lá.
Eu ia falar só da...
Ah, eu achei legal.
Pode falar, Daniel.
Pode falar, gente. Não, só eu ia comentar que eu achei bem legal, tipo, a interação das pessoas de virem conversar, de virem, tipo, falar sobre os trabalhos, de achar que, tipo, de falar como tá crescendo a comunidade, né? vi muito, igual o Daniel falou, muita gente nova, assim, muito, provavelmente muito estudante. Eu vi um pessoal com a camiseta da ETEC. Até comentei com o Landerson, que é bem legal que ele está levando as licenças para dentro das FATECs, né? Que eu sou formado pela FATEC. Então é bem legal ver como o Delphi está crescendo dentro do pessoal mais novo. Também das atualizações, como ele está com uma cara de linguagem mais moderna também, né? Tipo, variáveis inlines, as strings que não tem quebra. Então, isso foi bem legal.
Sim, sim. Eu ainda acho assim, para ele, o Delphi manter um futuro grande, crescer, ele teria que ser um pouco mais agressivo nesse sentido de comunidade, a versão community, ter mais coisas, não ter tantas limitações. Para poder rodar em, por exemplo, a CBR não dá para instalar na community pelo instalador, porque ele não tem compilador em linha por linha, né? Então, acho que eles tinham que abrir um pouco mais isso aí, para o pessoal pegar e usar fácil. Um estudante vai nunca comprar um Delphi, né? Ele vai usar o community e tem todo o direito de fazer isso, né? Mas a community parece que eles ingestam demais, né? Ela acaba sendo uma orelha surda, não serve para muita coisa.
Sim, é mais para projetos bem básicos, montar MVPs ali. Para escalar alguma coisa nele, você fica bem engessado. Ainda bem que a gente tem um Morse.
Mas legal. E depois sempre rola um happy hour, né, desses eventos ali, né? O time da CBR, a gente foi tudo lá na Vila Madalena depois, né? Achamos um open bar lá e foi longe o negócio, né?
Legal.
Eu ia falar
mas o seguinte, é bacana, né?
Eu acho até que para minha experiência aí na conference, né, foi um esquenta aí pro dia do ACBR, né, que é o próximo evento aí que a gente vai participar. E aí uma característica lá na conference, que eu acho que no dia do ACBR vai ser igual também, e os colegas aqui, os outros consultores estão me perguntaram como é que é, né, e acho que o Gabriel e o Daniel Fernandes podem falar. Que é a experiência da gente palestrar, essa palestra surda aí, né? Que a gente tem os canais e você fica ali palestrando, mas a sua voz não sai em lugar nenhum, né? Você fica só com um microfoninho e os pessoais estão ouvindo lá nos canais. Você fica meio que falando sozinho no palco. Eu acho que o Gabriel Baltazar falou isso no começo da palestra dele. Falou, eu sempre acho esquisito isso, né?
Porque você não tem...
Você não escuta.
Você fica sem o feedback, né? Se os outros estão te escutando, né?
Mas eu achei engraçado, assim, a gente às vezes está acostumado a falar no microfone que está todo mundo ouvindo, né, numa caixa de som e tal, não sei o quê. Ali você está só falando, como se você estivesse falando sozinho e fazendo a apresentação. Isso é um pouco diferente.
Sim, isso buga um pouco a cabeça, né? Você dá um nervosismo, você fica sem retorno, né, da sua própria voz ali, né? Você não sabe como que você está, como que sua voz está soando, né? E outra coisa dessa palestra silenciosa, sim, não tem outra tecnologia que permita fazer essas palestras simultâneas, né? É na hora das perguntas, porque nas perguntas o cara teria que fazer a pergunta no microfone também, a gente não consegue escutar a pergunta que foi feita.
Eu acho
ou que o palestrante teria que repetir a pergunta.
No dia do ACBR do ano passado, tinha uma pessoa com o microfone que ia no auditório, né, e dava o microfone pro cara fazer a pergunta. Então, tanto quem estava falando, o palestrante, quanto as outras pessoas ali da audiência também escutavam o que ele perguntava, né? No meu caso lá, teve um cara que perguntou duas vezes lá, eu não consegui ouvir o que ele estava... Depois eu fui conversar com ele pessoalmente.
Sim, é porque o palestrante, para escutar, para você escutar a pergunta, você tem que estar com o fone da audiência. Tem
que colocar um fone também.
Da audiência, senão você acaba não escutando a pergunta que o cara fez no microfone, né? Então fica meio confuso isso daí, na hora das perguntas não funciona tão bem. Mas é uma tecnologia legal, né? Mesmo que tenha conversa paralela ali, você consegue escutar bem a palestra, né? Com o seu foninho, né? Não, acaba não atrapalhando. E você ficar zapeando ali entre as palestras é bem gostoso.
Uma coisa que eu achei bem interessante foi justamente isso. O local novo, né? Duas coisas me surpreendeu. Primeira, a gente tava com um público, se não estou enganado, maior do que o da última conference. E teve superlotação, teve lotação máxima. A gente
chegou tudo, no... né?
Inclusive teve uma coisa engraçada que eu tava, a gente ganhou um ingresso da conference para entregar para alguém da nossa audiência ali da Delphi na Veia, né? E aí, conseguimos achar um cara, fizemos uma dinâmica ali, o rapaz não foi, não conseguiu, né, viabilizar a passagem dele, e aí a gente conseguiu outra pessoa. Essa outra pessoa, quando a gente foi ver, o cupom já não estava mais válido porque a gente estava sujeito à lotação, então lotou mesmo. Nossa. Comprar e não tinha como. Aí, então, entramos em contato, tentamos ver, aí deu certo. Então, assim, chegou num ponto em que, gente, tipo, literalmente não tinha mais ingresso disponível para quem quisesse comprar mesmo. Assim. Foi muito interessante. E, como palestrante, eu achei muito, muito louco que eu não conseguia, não sei se era a galera que estava falando muito baixo ou o jeito que estava disposto as coisas, mas eu não conseguia ouvir nem o meu palestrante, nem o cara que estava palestrando do meu lado, nem a galera que estava no fundo lá conversando. Eu sabia que estava tendo conversas no fundo lá, o pessoal conversando e tal, né, lá na outra área lá, mas para mim, palestrante, não conseguia ouvir nada.
Não atrapalhou, né?
Tampou tudo, e assim, eu consegui concentrar exatamente na palestra ali, consegui dar todo o conteúdo que eu precisava. Foi sensacional, realmente foi muito legal mesmo, foi muito bom.
Isso eu achei diferente do Gabriel, porque quando eu fui palestrar, eu tava escutando as pessoas à minha volta, os palestrantes em volta.
E você palestrava aí... do Muca, do Kelvin, os caras gritam no palco?
O palestrante acho que foi do lado da Cileide. E aí eu tentava falar mais alto e deixar minha cabeça no que eu tô falando. Só que toda hora que dava aquele silêncio, dava aquela desfocada, sabe? Mas nada que tivesse atrapalhado, assim, também. Mas no começo, assim, até eu me habituar ali, eu senti essa dificuldade.
É interessante. Talvez o palestrante tenha que estar com o retorno também, né? Pra ele focar melhor no que ele tá falando ali, né?
Ah, sim. Também ter como tá seu áudio, né?
Uhum. Legal. Bom, chegamos às 11 aqui, uma hora de Papo Pro. Alguém tem um comentário final, mais alguma coisa para a gente? Então?
Eu quero fazer um convite para o pessoal ir lá para o Dia do ACBR, porque a minha palestra foi só de apresentação, né? E agora já estou escalado para lá no Dia do ACBR a gente fazer um workshop. E aí é diferente. Lá a gente vai abrir o Delphi mesmo. E aí lá eu passar a vergonha de não compilar a hora que eu estiver mostrando. Só isso.
Agradecer
a oportunidade. Conseguir palestrar lá, que com certeza graças ao ACBR também que eu consegui chegar lá.
Legal, bacana. A gente está até um pouco mais preocupado com essa questão dos notebooks, né? Que a gente está convidando muito pessoal a levar o notebook, né? Com esse incidente aí, a gente já está pensando se tem o que dê para a gente fazer para garantir um pouco mais de segurança nessa questão, né? Mas um evento desse realmente é muito difícil de controlar a entrada, né? Ali no momento do check-in, no momento que o pessoal chega, tem todo um time ali na portaria para ver quem está entrando. Mas depois disso... Não fica com tanta atenção ali na portaria, né?
Você comentou, Dani, de algumas considerações finais também. Eu queria duas coisas. Primeiro, agradecer, né, toda a galera que veio e cumprimentou a gente. Mas eu queria falar duas coisas, assim, ó. No dia da CBR, eu também vou fazer um workshop. Então, como o Alexandre falou... Minha palestra sobre componente foi só o começo, a gente vai colocar mais mão na mão no código mesmo, mais codificar junto lá, levar muita coisa pronta, mas codificar mesmo lá no dia do CBR. E eu queria saber, Dani, de você, da Ju, enfim, de todo mundo da CBR, como é que tá a expectativa pro dia do CBR? Como é que tá? Porque, assim, eu vi a grade das palestras, né, inclusive tem... ali duas pessoas que eu, que, assim, sou muito fã, assim, que eu gosto muito, que a galera daquele casal, que eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome agora, tô nervoso, eu esqueci o nome.
O Gabriel com a Vanessa, né, do
Código Fonte. Isso, Código Fonte, exatamente. E, assim, enfim, queria ver com você como é que tá essa expectativa aí, cara, que loucura esse negócio.
A gente tá com tanta coisa pra organizar, pra ver, reunião atrás da outra, que acaba nem pensando muito, sabe? Eu nem comecei minha palestra, a palestra é curtinha de apresentação, mas nem consegui ver nada ainda, né? Um evento desse, a gente tem uma vantagem, assim, que a gente conta muito com a boa vontade de todo mundo, tanto do pessoal que está palestrando, do pessoal que está na audiência. Então, quando os incidentes acontecem, e vão acontecer, né? Ao vivo, uma coisa ou outra vai acabar acontecendo. Mas a gente percebe que o pessoal tenta muito ajudar, tenta muito, ou tem muita compreensão para aquilo, né? A gente tenta mitigar todos os problemas possíveis, né? Mas a gente percebe que o pessoal, na maioria, tá sempre muito de boa vontade, né? Mas para nós está sendo baita frio na barriga, porque é um evento muito maior do que o outro que a gente fez, né? Eu acho que esse ano até a gente vai ser maior do que o evento da Embarcadero Conference, talvez em termos de público, de espaço, né? A gente tem uma pegada um pouco diferente também das palestras, que a gente tenta levar mais conteúdo para o CIO, né? Então são palestras com foco mais empresarial, tem os workshops bem técnicos também, né? Mas a gente até separou os palcos, né? Os palcos dos workshops são apartados desse do CIO, não que um cara não possa ver do outro, mas a gente entende que os interesses são diferentes, né? Então, provavelmente, a pessoa vai... E a gente também nota, assim, a gente lá acha que vai ter mais intervalo entre as palestras, porque acaba sendo muito dinâmico, às vezes, né? Acabou uma palestra, já tem que subir outro cara, e às vezes um palestrante demora um pouco mais, às vezes um notebook enrosca para ligar. Então, com um intervalo maior, a gente acaba tendo um tempo maior de manobra para corrigir uma coisa ou outra.
Show de bola, cara. Show de bola. Tô realmente na expectativa, contando os dias aqui, para presenciar esse evento aí também.
Legal. Daniel, quer dar algum comentário?
Não, só queria agradecer também, novamente, a oportunidade da Embarcadero de estar lá palestrando lá, né? O pessoal que assistiu. A oportunidade de estar falando aqui com vocês também foi pego bem de surpresa, não estava esperando. Mas foi muito legal e sempre é uma experiência muito bacana, né? Eu não vou conseguir estar lá no dia da CBR, gostaria, mas quem sabe no ano que vem. E fica a minha boa sorte para vocês aí também, né? Com certeza já está dando tudo certo, né?
Posso falar que não ia estar no dia da CBR, porque a Aquasoft é a patrocinadora do dia da CBR, né? E vai estar lá com o time lá, mas talvez ele não sei se o Daniel vai estar lá. Bom, beleza.
Acho pessoal. Que esse ano vai estar só aqui, viu, né? Se eu não me engano.
Ah, tá. A gente vai trocar uma ideia com o pessoal da Aqua para ver que time que vai estar lá. O pessoal do marketing nosso deve falar com eles. Mas legal. Alexandre, quer fazer algum comentário?
Não, é isso aí mesmo. Só agradecer e falar que eu estou esperando todo mundo lá no dia do ACBR mesmo.
Legal, bacana. Pessoal, muito obrigado pela audição de hoje. Quem não foi na conference, perdeu. Não tem esse negócio de ficar vendo vídeo, ficar vendo PowerPoint, PDF. Ao vivo é outra história, cara. Então, se você é de longe, se é caro vir, puxa, tem que vir. Não tem. O network que você vai ver, você conhecer, conversar com as pessoas presencialmente, é uma experiência muito diferente mesmo, né? Então, quem não foi, perdeu, né? Dia da CBR é a mesma coisa, né? O pessoal fica falando, vai ficar gravado. Não é a mesma coisa ver o gravado, não tem a menor... Não dá nem para comparar, né? Então, tem que ir lá, tem que estar ao vivo para fazer o network, para viver a experiência. Pessoal, muito obrigado a todos vocês pela audiência e muito obrigado aí por mais essa edição do Papo Pro CBR. Um ótimo dia de trabalho para todos vocês.